Antena Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva. Já sabe, às segundas-feiras, quando não há futebol, sobretudo entre as 9 e as 11 da noite, vamos falar muito de futebol. Já sabe, o futebol, os dois clássicos de ontem, as competições europeias, vem mais uma dupla jornada das seleções nacionais. Vamos falar com o Pedro Peixoto, o Tiago Castro e também, na segunda hora, com o João Manuel Pinto, antigo jogador do Benfica e do Porto. Para já, sejam bem-vindos, já sabe, sabem que o WhatsApp está aberto para todos aqueles que quiserem colocar algumas questões aos nossos convidados. Se o quiserem fazer, podem fazê-lo através do número de telefone que já lhes vou dizer dentro de alguns instantes. É o 06-62-10-98-60. Quem quiser pode colocar então a questão pelo WhatsApp. Já há quase há um mês que nós estávamos juntos. Olá, Armindo.
Olá, Manuel. Boa noite a todos.
Tudo bem contigo?
Tudo bem.
Tinhas saudades do pessoal ou não?
De algumas pessoas, não todos.
Não todos. Estás aí a falar do Pedro Peixoto, já sei.
Se calhar. Não é do Pedro, não é do Pedro. É do outro que é meu vizinho.
É o do Henrique, ok.
Não, também não.
Olá, Marco, tudo bem?
Não, estou a falar, isto é a nível de futebol.
Sim, obviamente que tudo bem.
Como é que está o teu dia?
O Neves Futebol Clube está com 4 jogos, 4 vitórias, encaminhados para subir novamente para a primeira divisão distrital de Viana do Castelo.
Tu fazes o ponto da situação porque vocês são todos do Norte, não é?
Exatamente. E o Vianense empatou a 2 bolas, está assim um bocadinho. Numa situação mais complicada no Campeonato de Portugal, mas está-se bem em Viana. Há bons clubes e bons jogadores. Não sei, há tipo um jogador que foi campeão do mundo durante o verão, que é de Viana do Castelo, mas só assim por acaso, um Pedro Neto, não é? E que derrotou, não foi o Paris Saint-Germain. Ah, aliás, não foi a última equipa que derrotou o Paris Saint-Germain. A última equipa foi o Marselha.
Exato. Olá, Henrique, estás bom? O mar começa grande. Da próxima vez não lhe abres a porta, ele fica lá fora de caraca bem.
Não, por isso, boa noite a todos e a todas. Tudo tranquilo, mesmo assim os Marseille já estavam todos aí a festejar lá embaixo, ao pé da Mediterrânea, de ver como é que está.
Aí pensava que tinha ido para o Marquês, não foi?
Faltou pouco. E eu já estava a pensar a ver os carros também a apitar aí nos Campos Elíseos.
Mas sou bem, sem dúvida. Para eles? Para isso já mansava sempre bem.
Pois.
Para qualquer equipa.
Só que este é só um conto, deixamos assim um pouco.
Sim. Deixa os outros respirar,
porque assim, mesmo assim, eles ganham, mas quem está em primeiro ainda?
Sim.
Ok. Quer dizer, uma equipa que joga mal, que é capaz de perder alguns jogos, ainda está em primeiro, sem jogadores.
Eu só te disse, olá, isso já me está a contar a vida toda.
Olha, testa a moeda.
A distância é curta. A distância é curta, chama-se um ponto.
Sem dúvida.
Okay.
Bom, vamos lá.
Quando houver uma tareia e um papo de França aí faremos.
Não há tareias nenhumas, pá, está tudo muito equilibrado. Okay. Olá, Tiago, estás bom?
Olá a todos, boa noite e aos ouvintes da Rádio Alvo.
Tens alguma mensagem especial para passar ou não?
Não, está tudo bem.
Está tudo bem?
Estavas com saudades?
Estava com saudades aqui da malta.
Eu já sei, abraçaste a malta e tal.
Beijinho.
Pegaste aí o pessoal todo no ar, porque estavas tudo contente assim.
Só faltou o presunto.
Après o frio, c'est parti.
Ele tinha saudades de falar de futebol.
Sem dúvida. E connosco, sobretudo. Olá, Pedro. Tudo
olá,
bem?
Olá,
Pedro
Peixoto. Olá, pessoal. Olá a toda a gente. Está aqui o Marco à minha frente, todo dia com esta camisa.
É, pois é, ele veio de camisa, não sei o que se passa.
Foi porque eu vim.
Ah, exato. Foste votar para o Vila d'Ouro ou ainda não?
Ainda não acabou a temporada.
Ah, exato.
Ainda tem o Pogacar, ainda tem que ganhar no sábado. Desta vez vai ser para aí a 125 km que vai sair sozinho.
Se não ganho sábado, para ti, desta vez... e deu uma dúvida sobre...
Não, mas a temporada não acabou, então não se pode votar.
Sim, mas já tens na tua cabeça.
É, mesmo assim.
É, João como Almeida. No Ballon d'Or, não se vota. Ah, sim, o PSG conseguiu votar
antes. João Almeida. Vais votar no João, também um bocadinho, na terceira posição?
Na terceira posição, não sei.
Vocês têm quantos votos? Tem 3 votos? 5?
Não, mas sim, 5 posições.
Então, João Almeida,
a 5.
Pronto, já não fazes mais tribuna.
O problema é que podes verificar depois, porque os votos são divulgados.
Ah, exatamente, os votos são divulgados. Como
no Ballon d'Or.
Mas já tens uma ideia daquilo que vais votar ou não? Pogacar
porque
primeiro.
Há dúvida.
Pogacar primeiro? Não, mas eu não tenho dúvidas para Pogacar. Se
ele voltar nos 5.
É fácil.
Depois tens quem? A Van Poel?
Não, muito bom.
Quem ganhou as grandes voltas? Quem ganhou as grandes voltas tem que estar. E quem está no pódio das grandes voltas, pelo menos no segundo lugar, também tem que estar.
E então vais pôr o João Almeida no quarto.
É muito mais indeciso, certamente. É muito mais indeciso as femininas, mas nos homens. E mesmo assim colocas em segundo ou em terceiro, foi mais ou menos como o Barão Dó, colocas quinto ou quarto, não mudou nada, não tem quase interesse nenhum.
E tu votas enquanto quê? Responsável, representante do Jornal Record? Ou...
Exatamente. Okay. E o único representante de Portugal.
Porque os tipos do Record não percebem nada de ciclismo, não é? Já percebi.
Não, porque dá um destaque, o Velodó dá destaque sobretudo a quem segue a volta e todas as provas francesas. E eu sigo as provas francesas, aliás. Este fim de semana estive em Valence.
Sem dúvida. Uhum. Eu ouvi-te lá em cima de uma bicicleta. Bom, vamos lá para outra bicicleta. Já ouvi alguém chamar o derby da desilusão, já ouvi falar dos clássicos que toda a gente estava à espera de mais um bocadinho. Digam lá, queres começar tu, Tiago? O que é que tu achaste dos dois jogos de ontem? Também te sentaste no sofá com pipocas a comer?
E adormeceste.
E adormeceste ou gostaste daquilo que viste dos dois jogos? Não sei se viste os dois, mas...
Vi.
Pelo menos o resumo deves ter visto.
Não, vi os dois e é muito fácil.
Não andou ninguém a chatear-te nessas 4 horas de futebol?
Não.
Ninguém te chateou?
Foram os meus dois cãezinhos, ninguém me chateou. Não, mas acho que as pessoas esperavam mais um bocado de emoção neste domingo à noite.
Engordo.
E acho não, o futebol é isto.
Mas não tiveste emoção no jogo do Sporting Braga? Penaltis, 95 minutos, não traz emoção?
Traz emoção.
Falha, não falha, marca, não marca.
Traz emoção, só se for à cabeça do Woman, que eu não sei o que é que lhe deu àquele um jogador como ele.
Houve um fio desligado.
Capitão de equipa a fazer uma falta daquelas no último lance da partida, ele para-lhe completamente o relógio.
Mas há quem diga que foi o mesmo lance no Estoril e que não apitou no Estoril e que talvez também pudesse passar novamente frente ao Braga.
Não. Ele ia ter que marcar penalti, se não marca penalti é escandaloso. Agora é mais uma equipa treinador do Sporting, já na altura no Vitória era a mesma coisa, primeiras partes muito boas, que pode fazer mais que um golo e decidir a partida, e segundas partes a dar o jogo à equipa adversária, a baixar linhas e à espera basicamente sofreu um golo, e foi o que aconteceu, mais tarde ou mais cedo ia acabar por acontecer, e aconteceu no último lance da partida, o Braga chegar ao empate e com mérito dado à segunda parte que foi mais atrevida, foi mais consistente na pressão e o Sporting a baixar linhas e a começar a jogar numa transição que, apesar de ter um ponta-lança com uma capacidade muito boa, não é um Gyökeres que no ano passado, mesmo baixando linhas, conseguia fazer sempre ali alguma coisa a mais e não deu.
Mas, Tiago, não achas que o Rui Borges, há qualquer coisa que se está a passar com o Rui Borges ou não? Ultimamente tem sido muito criticado, mesmo na forma como ele alinhou a equipa em Itália contra o Nápoles, não há...
Acho que o Rui
não colocou a carne toda no assador contra o Nápoles a pensar no Braga e depois
sim,
perde contra o Nápoles e empata contra o Braga.
Mas, por exemplo, o Sporting perde com o Nápoles num jogo que chega ao fim, podia ter chegado ao empate no último lance com o Ullmann e faz um 2-2 e sai de lá.
O problema é que não chegou.
Exatamente, sai de lá sem pontos.
É como o Benfica faz uma grande exibição, mas perde, olha.
Exatamente, sai de lá com 100 pontos.
Vitória de Moraes já não...
E depois chega com o Braga em casa, que é um acho eu, para mim, na minha opinião, era um jogo muito importante para o Sporting este fim de semana, porque sabia que ia haver a seguir,
claro,
o derby.
E ganhava pontos, olha, aos dois.
E acaba no meio disto tudo. O Sporting é a equipa que acaba menos feliz do fim de semana, porque podia ter dado um salto e não deu, e continua tudo igual. Em relação ao jogo do Porto com o Benfica...
Vai com calma, temos tempo.
Double.
Mas é isso. Acho que, acima de tudo, a equipa mais prejudicada do fim de semana, por culpa própria, sem tirar do mérito ao Braga, é o Sporting. Porque...
Achas que o Braga está na posição onde está? Está satisfeita do empate?
Pois também.
Na posição
não.
Em que está?
Sobretudo
não,
em Alvalade.
No fim do jogo está.
Mas a exibição, quer dizer, a exibição como é no Sporting depois de ter ganho fora na Liga Europa, o contexto, quer dizer, na classificação dos pontos, não. Mas moralmente, sim.
Sim, eu acho que.
Em relação ao jogo.
Moralmente, há quantos jogos não ganham no campeonato?
Sim, mas sim, quer dizer, estás a falar na série, mas estamos a falar de aquilo moralmente, mesmo, é como ontem o Mourinho dizia para o Benfica,
que o treinador do Braga
é importante.
Não está lá muito... Um empate é um empate.
Eu estou admirado de ainda não ter ido embora, porque aquele presidente...
Tenho uma super cláusula de rescisão.
É o contrato.
Tu também tens resultados na Liga Europa, que é o que traz dinheiro. O que traz dinheiro são as vitórias na Liga Europa, não são as vitórias no campeonato.
Não, mas com o Salvador o problema ali não é. Ele tem uma super cláusula de rescisão e é muito complicado só para mandá-lo agora embora, então está-lhe a dar mais vida. Se fosse um Carlos Carvalhalo, já tinha ido.
Sim, mas quando vês o jogo de ontem, onde o Braga tinha mais posse de bola, tinha mais remates à baliza, acho que quer dizer o treinador. Pode dizer mais nada?
Não, O resultado, o empate, para mim, ajusta-se dado ao jogo. Acho que o Braga faz uma melhor segunda parte. Porque mesmo o Sporting começou a deixar o Braga tipo, acreditar que podia sair dali com alguma coisa.
Mesmo a primeira parte, tipo 58% de posse de
bola. Não, o Braga, atenção, este treinador não tem resultados, mas o Braga é uma equipa com coerências e joga a bola. Não pode não atacar muito em termos de.
E o que é que o Braga também mudou de sistema.
Sim.
Numa equipa, quando muda de sistema, às vezes até nem pega. Olha, estamos a ver o Amorim e acontece muitas vezes em clubes.
Pedro, mas não achas que este Braga está talhado para estes grandes jogos? Não sei, já faz norte.
Terceiro lugar na Liga Europa, à frente do Porto e de muitos outros clubes.
Vamos ver. Vamos com calma, porque jogou o Feyenoord, também não está em grande forma.
Está em primeiro lugar,
não? Lugar o Braga, o Braga
não, mas. O Feyenoord não é equipa fraca.
Não, mas eu vi que havia.
O Braga está em primeiro lugar na Liga Europa.
Não, mas tem os menos pontos. Estou a dizer com a diferença de golos é terceiro.
3 golos marcados, 0 sofridos.
Sim, mas é terceiro pela diferença de golos. Posso-te assegurar que vais ver a UEFA, é terceiro pela diferença de golos.
Abre o telemóvel.
Até na Flash Score, para não citar, até tem quarto lugar. Mas eu na UEFA vi terceiro lugar da diferença de golos.
Primeiro porque minha
marca. Mas pouco importa, eles têm muitos com 6 pontos.
Mesmo seja assim, o Feyenoord e o Celtic.
O Celtic em casa? Quem é que ganha o Celtic em casa?
Sim, mas já não. Quer dizer,
o Carabag não conseguiu. Não.
Exato. Eles passaram fora. Eles passaram em casa, o Carabag. Não foi lá. Não tens a denigrar uma equipa como o Celtic em casa. 2-0. É que foi sem resposta do Braga.
Mas o Celtic está em segundo lugar. Acho que perdeu. Está em segundo lugar. Ou já recuperou o primeiro.
Não sei, porque o Glasgow despediu o treinador. Então
é o Arts. Está em primeiro.
O Glasgow está mesmo mal. Está mesmo mal. Está em 7 ou 8. Acho que foi o Glasgow. Acho que é
o Wards.
Tem lá um português, o Wards.
O Celtic está no segundo lugar dos campeonatos franceses e o Feyenoord está em líder do campeonato da Holanda.
De qualquer maneira, um bom resultado. O Braga tem bons jogadores.
Só para concordar com o que diz o Manuel, eu acho que o Braga neste momento, nos grandes jogos, ou nos jogos mesmo a valer, está a ter bons resultados. Nos jogos em que ele tem que fazer o jogo, é muito mais complicado.
Vamos lá ver.
Facilita com as penas equipas que
se fazemos o paralelo para o jogo do Porto-Benfica, daqui a bocado se calhar vamos falar mais nisso,
claro,
mas o Benfica
não,
o Benfica também podemos ir por esse caminho. Olha, quanto ao Chelsea esteve bem, quanto ao Porto estava bem, mas agora vamos ver quando tem que fazer mais o jogo, que tem de deixar espaços na transição, como é que vai
ver-se contra o Rio Ave
e ter mais criatividade com espaços pequenos. Vamos ver como é, e como o Gilicente também.
Exato, nesses dois jogos viu-se.
Vamos ver como é que a equipa vai reagir.
Mais
não,
Tiago.
Não é. Vou lhe dar a palavra também.
É verdade, tu não falaste nada sobre o Braga.
Está a ser um bom debate.
Sobre o Braga, eu vi mais o resumo, porque eu também estava ligado ao PSG Lille, grande resultado do Lille. Mas este Sporting tem algumas dificuldades. Eu acho que perdeu ali alguns elementos. Perdeu um elemento, faz toda a diferença, que as pessoas querem ou não. Eu vi jogar várias vezes o Luís Soares no Marseille, vi jogar algumas vezes, poucas, no Granada, e o Luís Soares não é um grande avançado. Avançado, mas consegue marcar alguns golinhos no campeonato português, porque o campeonato português, quer queiramos, quer não, e volto a repetir, é um campeonato que está ao nível da Bélgica, da Roménia. Ora, que não está longe a Roménia. E a Bélgica, para o ano, pode passar à frente de Portugal na classificação. Sim, na classificação está quase certo que passa à frente. Se Portugal não conseguir boas campanhas este ano, então é complicado.
Mas já estamos em primeiro lugar.
Sim, com todas as preliminatórias em que contou. Porque desde que começaste, o Benfica e o Sporting não pontuaram assim muito na Liga dos Campeões. Sem ser o Braga e o Porto.
O Benfica nada, o Sporting nada.
33º lugar em 36. Pronto, mas. Mas eu sei, Armindo, eu percebi, mas tu tens essas preliminatórias em que jogaste muito mais do que a França, a Inglaterra, etc. O Sporting, para mim, tem ali uma debilidade. Já perdeu contra o Porto. Nos dois grandes jogos que teve até agora, Porto perdeu, Braga empatou e na Liga dos Campeões enfrentou o Nápoles, que para mim era o maior desafio. Acabou por perder também esse encontro. Na Supertaça, perdeu contra o Benfica.
Mas o Rui foi bastante criticado nesse jogo contra o Nápoles. Porque toda a gente diz que se a equipa fizesse um bocadinho mais, ou se ele tivesse colocado, se calhar...
E se o Nápoles fizesse mais? Porque as pessoas acham que neste momento o Nápoles está a jogar a um grande nível, com o Kevin De Bruyne, que foi a grande contratação da temporada. O Nápoles também não está a jogar um grande futebol, então o Sporting jogou o seu nível, o Nápoles também. Para mim o resultado foi quase óbvio, e o Sporting sim, podia ter empatado no fim, mas pode-se aceitar. Eu acho que a equipa está ao nível que está, sem um Jokeres. e não vejo como é que eles podem revalidar o título. Eu digo hoje, o Sporting não vai ser campeão de Portugal. Porque não tem um Jokeres, não tem um jogador que faça a diferença e o
Marco, Pote... eu vou gravar isto.
Podes gravar. Podes gravar. Eu disse em janeiro que o Paris Saint-Germain ia ser...
ser campeão da Europa.
E foram. Mas em relação ao Sporting, a Luís Suárez...
E o Chelsea ia ser campeão do mundo.
Ioannidis... desculpem lá, Ioannidis e Suárez.
O Suárez é o melhor marcador da Liga Portuguesa.
Exato, da Liga Portuguesa. Mas olha, na mesma altura, quantos golos tinha o Jokeres e quanto tem neste momento o Suárez?
Estávamos a falar do campeonato português, não estamos a falar de outros campeonatos.
Não, mas estou a falar de, até agora, quantos tinha o Jokeres neste momento da temporada e quantos tem o Suárez? Porque ser o melhor marcador com 3 golos, eu também te digo quem é o melhor marcador do campeonato francês.
Tem 8 golos.
Quem é o campeonato do, o melhor marcador do campeonato francês? É algum jogador do Paris Saint-Germain?
Não.
Pronto. É a melhor equipa, parece a Jamar. Pronto, obrigado.
Não, mas é melhor.
Mas avançaste todo lesionado.
Mas eu gosto do Suárez. Eu acho um jogador que. Óbvio, ninguém vai, acho que não, o Sporting não ia conseguir comatar a ausência do Guiocas na equipa. Ia ser muito difícil encontrar.
É complicado.
E um atleta com um bicho como aquele, mas eu acho que o Suárez.
É outro perfil, não é?
Outro perfil, mas é um perfil, eu acho, é um perfil que eu gosto, na minha opinião, atenção, gosto, claro que sim, gosto claro que é também atrevido, é um ponto de lança que dá área, faz golo, também tem golo, porque também é preciso ter golo, e acho que, obviamente, que é um peso enorme nas costas dele, porque está a comentar a saída do Guiocas, mas...
Eu não sei se isso não trabalha um bocadinho na cabeça dele.
Eu acho que trabalha na cabeça dele, mas também trabalha na cabeça do treinador. Sim. Eu acho que o Rui está muito em cima dessa situação. E acho que também, atenção, porque o ano passado ele tinha um super Guiocas, mas estava com um trincão a lume. Estava muito, o trincão fez uma época incrível. E este ano nota-se as falhas o déficit do Sporting, muitas vezes com o não aparecimento do trincão. Também não
sei. Também um Jenny Catamo, também um Kenda. Sabes, também tem um jogador como o Kenda.
O Pedro Gonçalves está em forma.
Sim, sim. Não, o Pedro, muita gente não gosta dele, mas eu acho um jogador fenomenal. Acho que é um jogador que passa entre os pingos da chuva, mas.
Conseguiu recuperar todas as lesões?
Eu acho que é.
E para mim ele não voltou a um nível que era antes.
Eu acho que é um jogador que consegue ler o jogo de uma maneira incrível, extraordinária.
Até 2030.
É um jogador que consegue ler o jogo de uma coisa de uma forma extraordinária.
Pedro, não estás a falar pouco, Pedro.
Está interessante, estou a ouvir.
É bem educado.
Estou a ouvir a opinião.
Sim, mas agora também podes dar a tua.
Não, mas estamos a falar do Sporting. Eu acho que estávamos um bocado a falar como uma equipa em crise. Eu não acho. Eu tenho visto os jogos desde o princípio da época. Eu até acho que o Sporting chegou a fazer bons jogos. Contra o Porto foi um deles, foi para o lado do Porto, mas também podia, a um certo momento, o Sporting passar para a frente.
Não passou.
Às vezes o detalhe no futebol faz que dá confiança aos jogadores e depois, numa série, dá. Mas eu acho
que... Pedro, eu consigo perceber, sim. Mas o que conta depois já sabes o que é.
Foi como ontem, a bola do Mora no fim, se é sim. Golo, todos diziam, olha, o Mourinho é frustrante, não joga a bola, não chutaram uma vez à baliza, o Benfica
a jogar assim. O Benfica ia marcando com um golo do Porto.
Exatamente, e se fosse 1-0, era um herói. E agora foi quase, com o 0-0 já é quase um herói. Então se aquela bola entra, já desmontava a tática toda. O futebol é mesmo assim, às vezes. Mas eu acho que o Sporting, e foi a Nápoles, eu acho que o Sporting foi competitivo.
Estamos a dizer o contrário. O problema é que o Rui Borges... ele poupou alguns jogadores para o Braga, provavelmente, e perdeu em Nápoles e não conseguiu ganhar.
É cagão. Desculpem o termo, ele é cagão.
Porque o clube passou antes? Deixa-me ver.
Não, mas eu falo porque já o conheço há algum tempo. E
passou pelo Vitória Sport Clube.
Ele nos momentos de se calhar arriscar mais um bocado, ele opta sempre pelo conforto.
Foi o que deu a sensação ontem, foi mesmo essa. Recuaram mesmo. Então naquela fez-me lembrar o Mourinho outro dia quando levaram aquele golo que empataram em casa, acho que foi contra o Rio Ave. Ele no fim do jogo, na conferência de imprensa, falou logo assim, disse, não podemos levar ali um golo, tínhamos que baixar linhas, levaram um golo na transição. E um treinador de uma equipa grande falar assim em casa, já vejo aí o estado de espírito do treinador. E é verdade que o Rui Borges dá essa sensação, é um treinador que às vezes quer mais jogar, sente-se que quer, é um treinador pela
segura.
Resultadista. E ontem, eu estava a dizer há bocado, o detalhe, se o Ilman não faz aquela falta, ia ter sorte, ganhava 1-0 e hoje não estávamos aqui a falar, se calhar era um bom resultado para o Sporting, já está perto do Porto, não é? Uhum. É mesmo assim, mas eu acho que vai, o Luís Borges, para ser mais além que isso, eu vejo a opinião mesmo dos adeptos do Sporting, faz-me lembrar um bocado o Bruno Lage, os adeptos do Benfica também com o Bruno Lage. Eu acho que o Rui Borges está a prazo.
Muitos adeptos do Sporting não gostam
está a prazo, para mim está a prazo, para mim está a prazo. Eu não sei se ele vai acabar a época lá no Sporting. Se houver aqui uma má série, eu penso que é um treinador que há aqueles treinadores que podem ter aqueles maus resultados, com a aura deles, assim como o Mourinho, ainda duram um certo tempo. Eu acho que o Rui Borges já não tem isso. Eu sinto até os adeptos do Sporting, assim como disse agora aqui o Tiago, que não estão satisfeitos da maneira de jogar, já subiam, já se sentia ontem mesmo no campo, já estão a ficar um bocado gastos, e eu acho que a próxima fase má do Sporting ele é capaz de pagar.
Só para comparação, após 8 jornadas na temporada passada, e o Jokeres tinha 12 golos, Luís Soares tem 6. E vou mais longe, visto que aparentemente temos grandes avançados também em Portugal, então espero que o Porto e o Benfica estejam atentos. A Jesus Ramírez, do Nacional, tem 6 golos. Tantos quantos, Luís Soares. E o Pablo Felipe, que quer aliás jogar pela seleção portuguesa.
Bom jogador.
6 golos também.
Isso.
Portanto, só para acrescentar, mensagem para os clubes grandes do Mar.
Só para acrescentar um pouco a análise, porque é muito bom de ver assim, os números do Guilherme no ano passado em Portugal. Este ano, quem está a ver os jogos do Arsenal, mesmo assim o Arsenal está em primeiro lugar, graças por ter um grande Guilherme.
Exato, mostra o nível do campeonato português.
O Guilherme está muito fraco e só marcou 3 golos.
Mas se calhar também jogam diferente, já não jogam tanto.
Joga diferente, é igual, mas mesmo assim, é em termos de animação e tudo, ele está numa situação muito complicada. Pelo dinheiro que ele custou ao Arsenal, claro. Há muitas críticas já em cima dele.
Isso é sempre difícil. Quando tens essa etiqueta nas costas, é como o Suárez, é o que tem que ter.
Só que as pessoas estão à espera de ouvir o Alan de Bis a chegar lá ao Arsenal.
Qualquer clube, quando vens substituir ou quando vens com uma grande transferência nas costas, é sempre difícil psicologicamente para jogar com isso nas costas.
E talvez a sorte do Arsenal é que está num campeonato um pouco estranho este ano.
Ele vai emprestar ao Manchester
os grandes
United,
já não.
Vai emprestar o Guilherme ao Manchester United.
Compraram o Chesco, mas o Chesco quem gosta, marcou agora o primeiro gol.
E aquele que foi para o Nápoles, que foi emprestado. Olha, marcou agora 2 golos ontem, quando tu vias a jogar no Manchester, não tinha um pé à frente do outro.
E porque achas que os golos do frente ao Sporting não é mais culpa do Sporting, sobretudo no primeiro, em que ninguém ataca sobre todo o metade do Sporting.
Isso, para haver golos tem que haver erros. Ele meteu lá, e aquela também dizem que é uma saída em falso do guarda-redes do Sporting, mas o que é certo é que o homem estava lá no cruzamento.
Não passa a bola entre as pernas, aliás, no primeiro golo?
No primeiro golo é uma bola assim em profundidade. Os defesas estão mal batidos, isso é verdade. Mas não, também no centro, mas é um avançado, está lá para marcar, marcou 2 golos. Isso é que fica para a história.
Muito bem. Estava aqui só à procura de uma mensagem. Acho que é esta.
Vamos despachar isto, que eu tenho um avião para apanhar o vencedor amanhã.
Será o contrário.
E acho que em breve vai mesmo apanhar o avião.
Mas é o contrário.
Se o Mourinho é despedido, acho que o Rui Borges nem precisa entrar em campo, para ir embora.
Ele também assinou novamente, não sei quantos anos, e isso também pode custar algum dinheiro ao Brandas, que não gosta muito de dar dinheiro aos diferentes treinadores.
Muito bem, tivemos praticamente meia hora, né? 20 e poucos minutos.
Só que é esquisito de dizer muito bem do Braga.
É verdade, e tu, Henrique, fala aí um bocadinho também. Tens 3 minutos de antena.
Não dissemos bem, Henrique, só dissemos aliás. Só nos grandes jogos é que eles jogaram bem.
Sim,
e nos outros jogaram mal.
Só que lá está, se tu tiras os grandes jogos e até as competições europeias, pá, desculpa lá, Armin, mas este Braga está péssimo, e ver as sequências de um.
Perto com o Nacional em casa.
Do empate.
Isso é futebol, isso é mesmo assim.
Sim, mas eu, por acaso, também. Concordo com o Henrique, eu vi esses jogos, eu achei o Braga muito perdido, muito eu acho que uma mudança de tática, mas se
ficas calhar contente do empate frente ao Guimarães, contente com o empate do Sporting, empate é só um ponto. E não
sim, mas perderam peças importantes. Acho exatamente. Que tinha um que estava a evoluir, que era o Roger Fernandes. Já não tem nenhum jogador de ala que faça isso no Braga. Neste momento não tem nenhum. E na baliza? E na baliza?
Sim.
O Mateus saiu. Os outros também. Neste momento é o Lucas Ornicetes. Não é que seja mau, mas não é um jogador que fazia grandes defesas.
Sim, Marco, mas para ir ao encontro que estavas a dizer há bocado, que é o campeonato português, eu acho que o Braga individualmente tem qualidade suficiente para estar melhor do que o que está no campeonato, para ganhar ao Nacional.
Quem é o avançado que tem o Braga neste momento, de qualidade? Ponta de lança.
Olha, o Navarro não é bom para o campeonato português.
Nem é titular e muitas vezes joga nas aulas e não a nova.
A marcar agora. O Braga do meu campo para a frente tem uma super equipa, opções com uma coisa...
Eu só não tenho o Salazar. Eu era um jogador que, já te digo, estava para o Porto.
O Horta.
Salazar.
O Horta.
Salazar.
O teu gosto mesmo, o Ricardo Horta.
Sim, então, é, tem bons jogadores. Para do meio campo para a frente, eu tô, concordo. De, para trás é que.
Sim, sim.
Já não concordo.
E contrataram alguns.
Para trás, eu acho também. Que.
E até aqueles jogos que estive aqui nos estúdios com o Jandiano e que da Costa, está sempre no. Tem jogado.
Comigo também, o meu campo também gosto muito, só que lá está, tenho o Moutinho também, o Diego, que é lá da minha terra, também é um super jogador.
Não,
é um super
jogador.
Não conheço, mas é muito bom jogador, gosto muito.
Não, tem lá alguns jogadores, só que.
E o que é que vocês acham? Já agora, o Yanis é um bocadinho nosso amigo, porque ele esteve aqui na tribuna. O que é que vocês acharam, Marco? Não gostaste muito dele no jogo do
precisa de rodar, e para mim tinha que dar um salto para um clube, por exemplo, com Gil Vicente, um Arouca, um Aves, para jogar, para ser mais titular efetivo, como por exemplo, vimos um Matiz de Amorim, que foi do Bordeaux para o Famalicão, e o Gustavo Sá, que também está no Famalicão, desde a saída do filho do Assunção, Gustavo Assunção. Agora eu acho que os dois estão noutro nível e estão sempre a ser chamados, aliás, para a seleção sub-21. Então eu acho que descer e jogar com regularidade, porque eu acho que o Vicente, quando não tinha opções no meio campo, ele entrava, mas neste momento ele já não entra.
Não entrou o trio de início.
Foi no Celtic.
Então já vai rodar a equipa. Tentar rodar um bocadinho naquela equipa do Braga.
Bom, vamos lá avançar então para o Benfica, Porto Benfica.
Não chegou ontem, vês o Benfica, Porto, já chega, já falamos que chega. Passa
bom,
a cinta à frente.
Muita gente fala em desilusão, esperava mais. O que é que vocês esperavam, vocês? Tiago, podes começar tu, já que estamos.
Golos. Eu acho que, exatamente, acho que era isso. Todos esperavam um jogo com muitos golos, mas.
É que nem sequer muitas oportunidades. Nem sequer não, grandes oportunidades.
12 equipas, 8 para o Porto, 4 para o Benfica.
12 equipas fechadas, o Mourinho a estudar
uma
o. O Mourinho estuda muito bem nisso. Pá, não se pode esperar que o Mourinho fosse jogar ao Dragão um tiqui-taca de Barcelona. O Mourinho ia jogar nos pormenores, ia jogar no erro, ia entrar na cabeça do. Ia tentar entrar na cabeça do Porto, dos jogadores. E a verdade é que ele sabe as armas que tem e ele próprio, mais que ninguém, o que diz cá para fora não é mentira, porque acho que o Benfica está numa fase que é uma equipa que fisicamente não está muito bem. Tem um jogador de 27 milhões, o Rios. Acho que já fez mais de 80 jogos a esta época, ainda não parou desde a época passada, desde. O Osnes, que é um jogador que faz todas as posições, tem um andamento incrível, nota-se que está a quebrar.
Otamendi está velho.
Sim, e eu acho que
é um dos principais.
Ponta de lança, foram buscar aquele miúdo,
Ivanovic.
Mas acho que sem o Pablo Iris também, o Ivanovic também, acho que não tem golo, muito sinceramente, acho que é um miúdo que tem pouco golo. Acho que o Mourinho vai fazer o que o Mourinho sabe fazer. Acho um jogador, mas. Comparado com antigos números 10 que passaram pelo Benfica, é isto que eu acho que o futebol está a mudar. O futebol está a mudar comparado com antigamente, e eu ainda sou jovem, mas comparado com o número 10 que chegava ao Benfica, camisola 10 do Benfica, era um jogador que tinha que ser um jogador especial.
Surakov.
E não passa isso.
Não, mas é o Sudakov.
É o Sudakov,
sim, desculpem, o Sudakov. E não é. Acho que o Benfica está numa fase de transição. O Mourinho. Normalmente apanha sempre estes projetos, nos últimos anos da carreira, apanha sempre estes projetos assim. Não é no desespero, porque o Benfica não é uma equipa que está no desespero, mas é em transformação e vai ser um Benfica este ano para ser campeão,
mas
vai ser muito difícil.
Mas tu viste que o Mourinho, antes de chegar, não sei se aquilo foi só por causa do jogo, mas antes de chegar, quando jogou contra o Fenerbahçe, ele elogiou muito bem, muito Benfica. Eles têm jogadores, têm recursos que nós não temos, etc. Agora, vejo-o a falar nas conferências da empresa, parece que está a jogar com o Gil Vicente, parece que é o Gil Vicente. Não temos, o Porto tem jogadores, tem cavalos, atacar o espaço.
Mas isso é mind games.
Não, mas espera aí.
Ele trabalha muito.
Ele é forte.
Para quem... Seguiu um pouco os últimos anos do José Mourinho nos clubes onde ele estava. Para mim não é surpresa nenhuma. É até eu estou mais surpreendido de ver o facto de dizer as críticas do Bruno Lage também era o jogo. O Benfica era pouco jogo, então a gente dizia que o Bruno Lage faltava alguma coisa.
E vão buscar, um pouco ambicioso.
Exato, e vão buscar José Mourinho. Mas depois, quem viu as últimas equipas a jogar com José Mourinho é isto. Claro. Não há jogo, é fechado, é tudo à espera, é aguentar. Por exemplo, com o Fenerbahçe joga na Luz é para não perder muito e finalmente perdeu o mesmo.
Um jogador que marcou o gol que foi para lá e tal.
Mas eu acho que o Mourinho para o Benfica não é uma questão de em termos de de jogo, eu acho que é uma jogada de marketing de Rui Costa para as eleições.
É político.
Sim, mas eu também estou de acordo contigo, mas eu acho que conhecemos todos os
jogos. Mas vocês não gostaram destes últimos, desculpem, vocês não gostaram destes últimos dois jogos do Benfica?
Não. Não.
Apesar de ter perdido com o Chelsea e apesar de não ter ganho ao Porto.
Não, estes três golos, três jogos, porque também contra o Gil Vicente.
Quer dizer, hoje em dia estás a.
O Chelsea, eu não me desculpem lá, o Chelsea, acho que o Benfica fez um bom jogo, dado ao nível do Chelsea, que foi um nível muito pouco, muito curto.
Eu pessoalmente,
muito curto do Chelsea. Eles não ativavam, não andavam, não é, não andavam, não. Não aceleravam o jogo. Acho que foi um bom jogo do Benfica, é verdade.
E neste momento o Chelsea não está muito bem.
Não, um jogo fraco do Chelsea.
Não está muito bem.
Porque o Benfica, se joga mais um bocadinho, o Benfica ganha. Eu acho que o Benfica ganha o jogo.
Mas se vamos ver, o Mourinho é mesmo isto. O Mourinho é mesmo isto. É aquele. Ele é, nisto pode ser, a qualidade que ele ainda tem é mestre para anular o adversário. E eu acho que o adversário também pode rapidamente jogar mal contra uma equipa dele. Ele entra naquela.
Tem mérito.
E tem mérito de ler o jogo. Não é? E ontem teve mérito, podemos dizer que ele teve mérito na tática. Anulou lá as peças fundamentais, assim como o Froholt, que ontem parecia um miúdo de 15 anos perdido no campo, muito estressado, muita ansiedade, coisa que eu ainda não tinha visto desde o princípio da época. Isso também é mérito do Mourinho, que viu lá os.
Sim, mas depois é como tu dizes, João Pedro, se aquela bola do Rodrigo Mora entra.
É o que eu digo, Manel, se me estás a dizer a mim, eu, adepto do Porto, eu não gostava. Digo que sinceramente, não gostava do Mourinho na minha equipa. Digo sinceramente.
Na altura em que ele foi campeão da Europa?
Na altura era diferente. Mas,
não, Tiago, não concordas? O Tiago,
neste
o
momento.
Porto, o Porto nessa altura. Porto
não, nessa altura
mas,
sim.
Mas os jogadores também. Cuidado.
Eram os jogadores e se vamos recuar muito atrás nessa
sim,
altura.
Jogava bem nessa altura. Era
jogava. Sim, mas olha, jogou muito bem na primeira.
Eu até me lembro de ter lido um artigo do L'Equipe ou do Parisien, já não me lembro de dizer que os gajos jogavam.
Sim,
os tipos,
e o andamento que as crianças metiam no campo? Sim. Aquilo era uma coisa completamente diferente de agora.
Mas eu acho que o Mourinho também nisso, por causa do jogo, ele perdeu-se muito naquele confronto com o Guardiola. O Guardiola era aquele treinador que se dizia jogava muito, muito tic-tic. E o Mourinho foi sempre conhecido por o mestre da tática. E ele entrou, acabou por comê-lo demais e eu acho que hoje em dia as equipas, ele pensa mais em anular o futebol do que criar futebol. Não dispenso eu assim. Eu adepto da minha equipa, se me perguntas, eu acho que tem mérito, foi um grande treinador e levou o nome de Portugal muito lá fora, mas hoje, quer dizer, e até graças a ele, muitos treinadores portugueses saíram de Portugal, mas hoje em dia não podes dizer, como estava aqui a dizer o Henrique, os benfiquistas, ouvia dizer, o Bruno Lage, não se pode, mesmo quando se ganha 1-0, 2-0, não se pode jogar assim, etc. Hoje em dia, vão ter muito mais paciência, acho eu, com o Mourinho do que com um treinador qualquer. E sabe-se qual pegar no Mourinho que vai ser este futebol. Quer dizer, o Benfica, eu não acredito sinceramente. Até pode ser campeão. Estou a dizer que até pode ser campeão nas individualidades, no campeonato português, como eu disse também há bocado o Marco.
Acho que vai ser, Pedro. Eu acho que vai ser.
Achas?
O Porto vai acontecer a mesma coisa ao Porto que ao Ajax.
Isso também podemos falar a seguir, também pode ser. E eu digo-te, ontem, eu sou o portista e também admito.
Eu, por acaso, estou a gostar do Farioli.
Não, mas admito o que estás a dizer.
Não, ontem foi fraco. Eu acho que podia ter ganho o jogo.
Se tem metido o Moura muito mais cedo, o miúdo Malenta tocou na bola.
Mas eu não estava a falar do Farioli, tipo, das decisões que ele tomou no campo. Estava a falar do Farioli, da maneira como ele pôs a jogar a equipa.
É justamente
com intensidade, com rapidez, com
atenção. Eu acho que o Mourinho entrou na cabeça do Farioli.
Com agressividade.
Também isso. Ele também teve um bocado de medo de perder o jogo.
E ele estava todo contente no final.
Pois teve de perder.
Não sei se ouviram a reação do Farioli, ele estava todo
sim, contente. Sim, mas não estava. A atitude dele, body language.
Basta ver a substituição do Veiga pelo Rosário. Se tu queres mesmo arriscar um bocadinho mais e ganhar o jogo, o Veiga não estava num dia muito bom, mas era o único jogador, se calhar, ali no meio campo do Porto.
Já estava a segurar muito o jogo.
Pegava no, fazia, controlava a bola para a frente, vez em quando, criava qualquer coisa.
Metias o miúdo, era capaz.
Eu também acho, também estava a dizer, eu acho que eu, se me pedisses a mim, quando tirou o Veiga, se calhar tinha metido o Mora num jogo daqueles, onde ali em pequenos espaços, mas também não se sabe, o Benfica com aquele jogo duro ali no campo, o Mora também tem muita dificuldade quando há ali aquela intensidade física naqueles espaços, não se sabe se também se faria melhor, não é? Mas,
sim, o cansaço estava, quer dizer, talvez o Pedrinho já tinha feito não sei quantas corridas, por isso. Sim.
Mas acho que é isso que falta, isso é o Benfica, por exemplo, o Benfica bloqueou bem o jogo do Porto em termos de Porto é uma equipa que joga rápido, joga para a frente, consegue desequilibrar. O Mourinho conseguiu criar ali um jogo fraco. O jogo em si tornou-se um jogo monótono.
Sim.
Mas depois falta isso ao Benfica, acho eu. Este ano é num jogo assim fraco, haver um jogador com um perfume diferente que pegasse ali na bola, pudesse fazer um desequilíbrio, que pudesse matar o jogo e fazer, por exemplo, o jogo poder dar para um lado ou para o outro e poder ter dado para o Benfica se houvesse qualquer coisa
disse,
a mais. E não
foi
há.
Que disse o Farioli no final.
Não há.
Nós não arriscámos muito porque podíamos ser punidos.
Mas o Benfica não tem isso. E o Porto podia ter ganho depois no fim porque tem esse perfume diferente deste jogador.
E teve as 3, 4 oportunidades do gol. Foi do Porto. Foi nesse perfumezinho.
Exatamente.
Conseguiu desequilibrar a aliança.
Este é para a mesma receita.
Tinha o Di Maria o ano passado.
Antigamente o Mourinho tinha um Deco. Tinha um Schneider. Tinha um Hazard.
Mas é isso. O tiki-taka do Barcelona. O Mourinho não era esse tiki-taka, mas estava num Real Madrid com os jogadores que
depois
não podiam jogar muito mais. Decidimos. O Benfica, neste momento, não tem um jogador que eu diga assim. Ele pode decidir.
Mas é nisso. Como diz o Manuel, o Benfica ainda pode ser campeão, pode ser, concordo, porque o Benfica vai jogar. O Mourinho nisso é bom, agora, por exemplo, vai utilizar este empate do Porto para moralizar os jogadores e depois contra as equipas pequenas vai jogar mais, vai ter mais bola. E Sudakov, Luque Baio, Pavlidis, podem ser suficientes para o campeonato português. E o Porto, se tem uma baixa, que é a pergunta que eu
se o Porto hoje... não vai aguentar jogar
sim,
assim.
O Porto tem, se vamos a ver, jogadores todos, se vais ver um por um no 11, tipo que ele costuma jogar, se vamos a ver, poucos jogadores do Porto têm referências de ter ganho títulos. Estás a perceber?
Mas eles estão todos com fome. Essa que é...
Fome é bom, é o que eu digo, é bom, mas também ter aquelas referências que eu estou à espera do momento mais fraco. Quer dizer, quando o Porto estiver em dificuldades na época, vamos ver como é que isto, é que isto vai dar.
Tenho aqui um minutinho, já voltamos. Vamos ouvir também o Henrique e o Marco e vamos continuar a falar do Porto Benfica. Até já.
Tribuna Desportiva.
E o homem continua imparável.
Muchas gracias, afición. Isto é para vosotros.
É isso. Foi só para lembrar que o Cristiano Ronaldo está com 946?
6 gols.
É isso. Grande.
Já está faltando 54.
E espero que até passe depois com os jogos das seleções nacionais. Vamos lá então falar, Marco e Henrique. Vamos lá. Já ouvimos um bocado o Tiago e também o Pedro.
Eu também já falei um pouco, já disse o que tinha de dizer sobre a ideia que tenho dos
números. Agora fica uma dica, vai começar o PSG, Lilo PSG.
Queres apostar? Dois golos.
Os dois marcam, o empate. Sim,
Marco, satisfeito com a chegada do Mourinho, não sei, não me satisfaz assim muito o Mourinho a chegar, porque um treinador assim, com uma craveira internacional, quando regressa ao país, parece um fim de carreira. Ele diz que não é fim de carreira, mas pronto. Sobre a maneira dele jogar, recuperou a equipa num estado complicado. É preciso lembrar que esta equipa sai do Mundial dos Clubes e neste momento, quem pode dizer uma equipa que está a jogar bem depois do Mundial dos Clubes? Lembro que o Liverpool acaba de ter duas derrotas consecutivas. O Chelsea também estão derrotas. O Barcelona perdeu também. Não foi, mas perdeu contra o Sevilha. O Real só perdeu 5-2 contra o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, que até agora perdeu, só tinha duas vitórias, com a do Real só eram duas vitórias, estava no décimo lugar. Enfim, e podemos aí continuar com todos os clubes que foram ao campeonato do mundo.
Mas se reparas bem, a equipa que jogou contra o Porto tem 4 ou 5 jogadores que foram no
mesmo. Sim, mas os jogadores, os outros, sempre os outros chegaram tardes. Sim, o Quebaco chegou no último dia, o Sudakov chegou no último dia. O que eu quero dizer é que os que já estavam a esse cansaço, e o Paris Saint-Germain pode comprovar 6 lesionados.
Está tudo passando,
o Benfica não tem lesionados, mas os jogadores parecem alguns acabados e outros chegaram tarde nessa preparação. E não é desculpa, mas houve uma virose que atacou o plantel do Benfica. Ontem só houve 3 substituições, mesmo se ele disse que o Ivanovic foi o único que ainda estava doente. Ivanovic, acho que foi o Ivanovic o operador.
Não, foi
Ivanovic. Eu mesmo assim tenho dúvidas que um Sheldrup não tivesse também alguma coisa, porque de costume ele faz Luque Bacchio sai e entra o Sheldrup e fica sempre com um extremo que possa desequilibrar. Por isso é que eu não concordo com o Tiago, porque eu acho que mesmo assim o Benfica tem dois jogadores, pelo menos dois, que podem desequilibrar sobre as aulas, que é o Luque Bacchio, e ontem mostrou que deu um baile autêntico ao Francisco Moura, que para mim na primeira parte tem que ser expulso, e o Sheldrup, que ontem não entrou. E eu tenho dúvidas que ele não estivesse doente. E que foi por isso que ele não entrou.
O Mourinho explicou, disse que tinha tirado o Luca Bacchio e que meteu o, como é que ele se chama?
Sim, o Barreiro
central. Não, e também no fim o defesa central também chegou a meter, porque ele queria bloquear.
Mas para o lado esquerdo, o Arujo, para sair o Dal. Aí sim, foi para o para
sim,
lado esquerdo.
Queria bloquear mais, porque não queria perder o jogo, foi o que ele explicou.
Sim, mas ele também não faz as substituições, começa só a partir quase dos 80 minutos a fazer a primeira. O que nunca acontece também é o Mourinho. Mourinho é à volta dos 45, 50, faz as primeiras. Eu não sei, não sei qual é o estado de cada um dos jogadores. Eu que sei é que ontem nenhum desses entrou, no Xadrup não entrou e houve outras opções que não entraram. Mas esta equipa é verdade que tem dificuldades desde o Bruno Lage. Esta equipa tem dificuldade em jogar junta. Eu já disse aqui, uma saída de um jogador como o Kokshu, que fazia ali quase todo o meio campo, uma de saída como o Florentino, que era para mim o único 6 daquela equipa. Barenetxeia não é 6, Rios não é 6, Ordnes também não, e falta ali um verdadeiro, para alguns que se lembrem, um Makelele. Exato. No Real Madrid, um Paulinho Santos
e o
no Porto,
e
um Florentino que para mim era esse jogador, mas com os investimentos que foram feitos ele tem que jogar assim. O regresso do Tomás Araújo também está a demorar muito. Eu acho que a pubalgia que ele teve não permite regressar a 100% e jogar os 90 minutos, porque para mim o António Silva está completamente à conta de la plaque, como se diz.
Ontem por acaso até nem esteve.
Teve duas jogadas que não foram assim muito bem conseguidas. Já,
foi ele
do golo, o da Denis Golo. E já estive no ano passado em vários golos que sofreu o Benfica. Tem sempre que compensar o Otamendi, que, como disse o Henrique, já tem a sua idade. E o Tomás Araújo, para mim, não está recuperado. Também há muitas coisas escondidas neste mind game que toda a gente tem. Sobre o Chelsea tem uma vantagem, mesmo jogando mal, é que os 11 que estão lá dentro podem ser substituídos pelos 11 que estão lá fora e é o mesmo nível.
Há muito dinheiro, pá, há muito dinheiro.
São todos jogadores a 100 milhões.
E até tem jogadores noutros clubes.
O que
é? Tem na reserva.
Compra, dá 60 e deixa-te lá.
Fica aí.
Temos muitos, já temos muitos. Não é ofensivo. Mesmo assim, o Mourinho, para mim, com o Benfica, está a jogar em 4-2-1-3. Tem 3 elementos ofensivos. Nas últimas equipas que ele teve, não sei se ele tem jogado com 3. Nem com o Fenerbahçe, eu acho que ele utilizou 3 elementos ofensivos. O melhor avançado do Fenerbahçe, o Durant, estava no banco, na segunda mão, por exemplo. Então eu tenho que esperar para ver. Eu sinceramente tenho que esperar para ver deste Mourinho mais jogos. E como disseram, e aí concordo com o Tiago e o Pedro, ver contra equipas pequenas, só vimos 3 jogos, é curto, 3 jogos, vamos ver. Para mim eu ainda deixo um mesito, tem que haver um mesito.
Sim, claro que sim, claro que sim.
Agora falando do Porto, Farioli começa sempre bem as temporadas. Foi o caso com o Nice, na época em que ele está com o Nice, é a única equipa a derrotar o Paris Saint-Germain. Única equipa a derrotar o Paris Saint-Germain. Com o Ajax, consegue estar no primeiro lugar, e depois as equipas caem fisicamente. Porquê?
Vence o Paris Saint-Germain com o grande Bulka na baliza.
Porquê, Marco? Porquê? Ele exige porque? Muito porque ele fisicamente.
Ele utiliza um 11. Ele tem sobretudo 11 jogadores e é até acabar com esses jogadores. E depois chama os outros como o Mora para os últimos 5 minutos. Mas eu não sei o Mora. Eu nem entrava. Sinceramente, para 5 minutos,
bem, mas
como ele deu.
Se calhar já aprendeu, porque ele esta semana na Liga Europa. Ele esta semana na Liga Europa rodou. E o Porto não está classificado, jogava em casa certo, mas rodou muito.
E o Mora marcou, foi o Mora que marcou.
Contra quem?
Marcou
contra o Estrela Vermelha.
Sim, mas isso é um jogo.
Isso é que é quinta divisão ou sexta divisão europeia?
Bem, mas estás a dizer que ele joga sempre com o mesmo.
Para ti o Celtic não vale nada.
Não, não estou a dizer. Não,
mas
estou a comparar.
O Estrela Vermelha.
Não, eu não estou a comparar. Não estou a comparar.
E viste o jogo? Porto Estrela Vermelho. Responde-me a este jogo. Tu viste o jogo?
Não quer saber, Carabao. Jogo de Liga Europa.
Viste o jogo?
Não é um jogo de graça.
Sim.
Eu vi o Estrela Vermelho.
Viste as ocasiões do Estrela Vermelha?
Não, mas.
Viste quantos golos falharam o Estrela Vermelha na segunda parte? Quantos?
Está bem, mas.
3 ou 4.
Ah, e claro, tiveram mais oportunidades.
Mas como diz o Manuel, não os marcaram. Sorte para o Porto.
Mas estou a dizer que ele rodou. Não, mas estou a dizer que ele rodou.
Não entrou Samu no fim. Não entrou o Frault. Não entrou o Frault, não entrou.
O Samu não entrou.
Não, acho que o Samu não ficou porque estava lesionado.
O Frault entrou meia hora, nem sequer. Mas isso meia hora.
O Pepe não entrou.
Quem?
O Pepe não entrou. Não jogou.
O Pepe um bocadinho no fim.
Ah, ok. O Borja Sánchez não jogou.
Entraram todos, foi aí que entraram a 20 minutos do fim.
Então jogaram todos.
Não, mas. Jogaram todos. Mas começaram, do princípio, não podes dizer que ele jogar.
Não, não, o Benfica rodou contra o Chelsea.
Não, não rodou muito. Não é o que eu estou a dizer. Mas estamos a falar do Farioli.
Eu estou a dizer o Farioli qual é o que ele faz.
Mas se calhar aprendeu com o
Nice, com o Ajax e com o Porto no campeonato.
Sim,
eu acho que o ano passado, mesmo assim, havia momentos em que a equipa jogava igual, mas só por quem era o treinador as pessoas criticavam. Conseguiu títulos.
Qual foi o Vítor Bruno?
Não. Ah, eu, Vítor Bruno.
Estás a falar do Vítor Bruno?
Sim. Do Martin Anselmi.
Martin Anselmi.
Não. Mas o Martin Anselmi não teve...
Mas
o Martin Anselmi não teve... Não teve
foi um mesmo casting, acho.
Não teve... Mas ele também não teve as mesmas...
Ele também chegaram a dizer logo, olha, Galeno esquece. Que é talvez o melhor jogador da equipa.
Não tem as mesmas munições, é verdade, mas também eu acho que viu-se rapidamente que ele não estava habituado a esta realidade de futebol europeu.
Não, mas era.
Não se sentia nada, não foi... estás a perceber? Eu, sim, mas não tinha
foi penalizado pela tática dele, ele queria insistir.
Mas é o que eu te estou dizendo, lá está, e não se adaptou, não se adaptou ali.
Sabes também quantos milhões gastou este ano o Farioli e sabes quanto o Vítor Bruno teve?
Sim,
o Vítor Bruno foi zero.
Era a equipa, sim. E perdeu ainda
e não podemos esquecer que o Porto foi, acho que era líder o ano passado.
Oh, Mário, mas tu és defensor, és advogado do Vítor Bruno.
Eu acho sinceramente que o Vítor Bruno foi muito maltratado com o que ele teve e com o que ele conseguiu. Era um excelente treinador. Vamos ver quando ele recuperar outra equipa se consegue fazer alguma coisa. E acho que o Farioli, ele teve Benarek. Quanto é que custa o Benarek? 20 milhões?
Sim.
Kivior. 20 milhões. Borja Sánchez, 20
dupla,
milhões.
Frold,
25 milhões. Exato. Que estava a ganhar quanto no Arsenal, o Kivior? Não estava a jogar só por amendoins, pois não? Pronto. Falta-me um. Gabri Veiga estava a ganhar também quanto na Arábia Saudita e veio ganhar para o Porto. Teve meios. O Farioli teve jogadores para jogar assim.
Eu concordo contigo, sim.
Claro.
Sim.
Não tem nada a ver com o ano passado. Isso não é só o treinador.
Então dizer agora que ele joga bem... Como dizia, eu vi uma emissão hoje à tarde que dizia o Marcelo joga bem normal com os jogadores que eles compraram e o Porto igual, ainda bem que jogam bem com os jogadores que eles compraram. Como tu disseste, os dois titulares da Polónia.
Mas espera-me, uma coisa, o Benfica também comprou muitos jogadores e não está a jogar nada.
Isso e.
Não está a jogar nada, futebol,
não.
Mas bom, não está a jogar futebol
e
bem,
muitas equipas.
Quem é que tem o único título deste ano? Há só um título, não é?
Espera aí. Pronto, se vamos ver bem o jogo que aconteceu...
Obrigado. Esse
quem
jogo, está na Liga dos
vais,
Campeões?
Vais comparar um...
está lá. Por enquanto. Não vai durar, mas...
Vou para dar um gol anulado ao
pode
Sport,
ser,
que não estava
ser.
Fora de jogo, não? Não era nesse jogo.
Tiago, estás aí com a boca aberta, pois. Diz lá tudo. Estamos a apontar, Tiago.
Não.
Estás a ouvir e o pessoal todo?
Estou a ouvir,
sim, diz lá então. E o Benfica, não... Estás a...
Não, é... vai ser um bom desafio para o Mourinho. Eu gostava de ver agora... A melhoria do Benfica.
Temos de dar aí mais tempo ao Mourinho.
É. Em relação ao Porto, o Porto está melhor, fisicamente os jogadores estão melhores, e quando às vezes nos jogos, eu que eu sinto, às vezes não se ganha na qualidade, o Porto consegue ganhar no ritmo que mete no jogo, porque mesmo as equipas não conseguem acompanhar o jogo todo com o Porto, a intensidade do Porto no jogo. E o Porto entrando muito forte também faz com que as equipas quebrem mais cedo. Mas estou interessado a ver agora para a frente como é que se vai desenrolar, porque... O Benfica não está bem. O Porto está numa boa fase. O Sporting.
Entre pode... os dois.
O Sporting é isto, porque o que caracteriza as equipas de Rui Borja é fácil. É jogos grandes, normalmente não ganha, mas os jogos que tem que ganhar para o campeonato, que é que os jogos pequenos, porque é as equipas. É o que há mais no campeonato, é equipas pequenas, dificilmente perde um jogo. E é assim que ele é campeão.
Mas quando se vê o Sporting este ano, que não.
Ele já perdeu este ano.
Já.
E dois. Um
mas
título.
Mas é isso que eu digo, vai ser um campeonato interessante este ano, porque quem me perguntar quem vai ser campeão neste momento, eu não consigo dizer.
Também não. E finalmente no Porto, quem que era suposto ser a cabeça de cartaz deste plantel, não jogou ontem. Foi goleador frente ao Sporting, bem o De Jong.
Exato.
O handbolista, aquele que teve.
Sim, mas eu acho que não vai ser um jogador para jogar a época toda.
Sim, foi apresentado como um jogador que vai dar o.
Tu falavas de um jogador de 17 anos que é o Mor, mas todos aqueles que citámos agora têm 20 anos. Até que ponto eles vão conseguir resistir a este ritmo? Eu disse, o Farioli em todas as equipas acaba por cansar, porque é o treinador italiano, e vê-se com o De Zerbi também em França. Eles vão até à exaustão dos seus jogadores, e depois ou estouram ou não rendem a mesma coisa.
Ninguém fala do dinamarquês, pá, do Froholt. Eu gosto de ver esse miúdo a jogar.
Uma máquina. Mas lá está, olha, e esse representa tudo o que nós estamos aqui a dizer do Porto. É um ponto de interrogação, é uma máquina autêntica. Isso com bola, sem bola, é aquele dá-te ritmo, devora espaços, parece um cavalo quando vai com a bola, mas também, também não corre. Não corre. Corre bem, é aqueles jogadores que às vezes uma pessoa diz que corre, mas ora, corre todo lado, mas não está em lado nenhum. Mas ele corre e corre bem. Mas
ele chega preparado. Ele que chega sim. De um campeonato
e para
está
provar,
a meio.
E também para provar, Marco, isso é importante. Claro. Ele vem com aquela etiqueta das 20 milhões, opa, tem que dar ali e não vem feito vedeta.
É,
foi caro, mas não veio feito vedeta. E tem aquele lado frio nórdico, pronto, aquele está ali, muito, muito, muito humilde, até nas entrevistas que dá, está ali, pronto, joga.
dá tudo a todos os jogos, mas o que eu... Esse é um dos jogadores que eu estou para ver a época toda. Agora, mais, ele chegou desconhecido, agora as equipas também vão estudá-lo. Não é só o Mourinho, eu também, olha, por acaso até estava no estádio contra o Nacional, quando o Porto jogou com o Nacional, com o Tiago Margarido, também é o treinador assim, como o Mourinho, ele gosta de ler bem as equipas, monta sempre as equipas, que é difícil.
E ele leu muito bem o Braga.
Exatamente, olha, logo, pouco tempo a seguir, mas o Porto vê-se também, estava num bom momento, e nesse jogo, eu estava no estádio, foi de penalti, e foi um jogo difícil. E também, nesses jogos agora, claro que os treinadores vão ver os pontos fortes, e o Florol ontem, foi um jogo, foi o pior jogo dele desde que está no Porto. Até tinha muita ansiedade e, como tocava poucas vezes na bola, quando tocava dava de 5, 6 toques, não é como é o costume. Depois falhou passes que não costuma falhar habitualmente. E aí vou ao que estás a dizer. Tanto o treinador jovem e que já cometeu uns erros pelo passado na gestão de uma época, e estes jogadores também jovens. Opa, é um ponto de interrogação. É isso que vai ser interessante no campeonato.
Mas vai ser entre o Porto e o Benfica.
Sim.
Eu continuo a assinar que o Sporting não ganha este ano no campeonato. E é pena, porque eu acho que nesta indecisão dos três havia um clube que podia ter a sorte de ser campeão este ano.
Braga.
Mas que não vai ser. Já está demasiado longe.
Sim.
Quantas vitórias este ano? Em oito jornadas?
Não.
Foram duas vitórias? Não. Acho que foram duas vitórias
não,
em oito.
Não, já não vai lá no campeonato, não.
Também não podemos também já deitar foguetes. Mas o que eu queria dizer é um bocado, das quatro equipas que... entre o Braga, o Porto e o Benfica e o Sporting, uma equipa que podia estar no topo e não está foi o Sporting, pois se a gente reparar-nos bem é quase a mesma equipa do ano passado.
Sim, em rotinas de jogo, é verdade.
Perdeu o ponto de referência.
E não podemos esquecer que o ano passado, em muitos jogos, eu lembro-me já, o Sporting já andou ali, como se diz, a tecer muito.
Muito simples, no ano passado
conseguiu fazer a diferença graças ao Joao.
Tentou de impor a sua ideia de jogo.
Mudou.
Disse, ok, e voltou para trás.
Sim.
E este ano voltou outra vez a maneira dele jogar.
Exatamente.
Sim, ele, foi o próprio que disse, ele disse isso mesmo.
E quando tens um jogador que decide.
Os jogadores às vezes pediam-lhe para trocar ali no
em
jogo.
Qualquer equipa, mesmo que jogues mal ou que tenhas mais opções, se tens um bom jogador que te pode mudar um jogo, sobretudo em Portugal, contra as equipas pequenas, faz toda a diferença. E o Guioqueira já era esse jogador que, de vez quando os jogos eles jogaram pessimamente em Alvalade, havia sempre ali uma bola ou o Trincão também não podemos esquecer, o Trincão ou o Guioqueiras que decidia.
Deixa lá, Trincão? Outro jogador de Viana do Castelo.
Muito bem,
não, eu ser o Varandas, em vez de ser o Noronha Lopes, seria mais o Varandas a ir a Manchester. Talvez tenha sorte para recuperar de Borla um treinador que ele vendeu.
Olha, boa notícia oficial, Sérgio Vieira deixa o comando técnico do Académico de Viseu.
Sérgio Vieira, que é o teu primo, não é?
É o meu primo.
E que esteve já connosco também aqui na Tribuna Desportiva.
Deixa ou foi posto...
Isto não é de onde.
Vá, meninos, vou-vos deixar. Vá, vamos já voltar.
Tchau, até amanhã. Então.
Já voltamos a seguir a um pequeno intervalo. Vamos partir para as notícias. Depois voltaremos a falar, mas das competições europeias. Vamos falar um bocadinho também do Paris Saint-Germain e os portugueses que estão em forma, tirando o João Neves, claro, que está lesionado. Não vai poder dar também o seu contributo à Seleção Nacional. Mas já voltamos. Vêm as notícias, fique na nossa companhia. Até já.
Tribuna Desportiva.